Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Morre o Papa Francisco. Morre o Papa Francisco. O anúncio foi dado nesta manhã, diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, por sua eminência, o cardeal Farrell, com as seguintes palavras. Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza, devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor. Um amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Ontem, domingo, o pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi, deixando sua última mensagem para a Igreja e o mundo. Seguimos com mais informações ao longo do dia. Morre o Papa Francisco, anúncio do Carmelengo Farrell na Casa Santa Marta, como dissemos, às 7h35 dessa manhã. Bom dia, Raimundo Lima.
Bom dia a você, Silvonei, e a todos os ouvintes.
Um dia triste para a Igreja Católica no mundo inteiro, para a humanidade inteira. Papa Francisco nos deixa. Papa Francisco nos braços do Pai. Cardeal Farrell anunciou ao mundo nesta manhã essa triste notícia, recordando que ele retornou à casa do Pai depois de uma vida toda dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. E chama a atenção das palavras do Cardeal Farrell: ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal.
O Papa Francisco nos trouxe esse frescor do Evangelho vivido ao longo desses 12 anos de pontificado, e nós dizemos isso assim com muito comovidos, uma notícia que nos surpreendeu a todos, que nos comove, que sim, nos entristece, porque é uma notícia triste, é uma notícia que recebemos com dor, com pesar, mas ao mesmo tempo, Silvonei, posso dizer que é também um momento de agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus pelo pontífice que tivemos, pelo Papa que tivemos, que o Espírito Santo providenciou para a Igreja, no contexto em que vivemos esses 12 anos, assim como em todo conclave se pede ao Espírito Santo que dê à Igreja o sumo pontífice de que a Igreja precisa. E certamente o Papa Francisco foi um exemplo luminoso de sucessor de Pedro, com a sua missão precípua de manter a unidade da Igreja e de confirmar os irmãos na fé. Então, sim, é uma notícia que nos entristece, nos incomove, mas, como disse, afrontamos com a esperança cristã, lembrando que o Santo Padre volta para a casa do Pai no dia seguinte ao domingo de Páscoa, e assim viveu a sua Páscoa definitiva. São João Evangelista fala-nos da Páscoa como a passagem àquilo que não passa. E o Papa Francisco hoje então passou para a eternidade. E assim como lembramos por ocasião do falecimento de João Paulo II, naquela oração que da janela da casa do Pai ora por todos nós, podemos desde já dizer que temos o Papa Francisco que já intercede por nós. É sim uma notícia triste, uma notícia de dor que nos comove a todos, mas também de agradecimento a Deus por tudo aquilo que o Papa Francisco foi ao longo desses 12 anos, trazendo esse frescor do Evangelho. Como dissemos, o Papa Francisco, com todos os aspectos de novidade que comportou o seu pontificado, primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa a chamar-se Francisco, primeiro Papa da América Latina, e que trouxe esse impulso, esse novo elan missionário, procurando uma igreja de portas abertas em estado permanente de missão.
Uma primeira informação que já nos chega, porque muitas pessoas nos escreveram já nos últimos momentos. Então, após a morte do Sumo Pontífice Francisco, se comunica que a celebração eucarística e o rito da canonização do Beato Carlo Acutis, prevista para esse dia 27 de abril, segundo domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia, por ocasião do Jubileu dos Adolescentes, foi suspensa. Portanto, não teremos, como já era previsto, né? Porque quem faz a canonização é o Papa, e na ausência do Papa, naturalmente, não temos. Somente temos agora a comunicação oficial de que não teremos a canonização, então, de Carlo Acutis no próximo domingo. Naturalmente, já era de se esperar, né? É claro, o nosso olhar é sempre um olhar que vai além, porque a nossa fé nos leva, né? A termos essa esperança, a esperança de cada cristão, de cada católico. E, para mais informações, o Cardeal Reina preside missa em sufrágio do Papa Francisco às 19 horas de hoje, hora da Itália, 14 horas, horário de Brasília, na Basílica de São João de Latrão. Recordamos, a Basílica de São João de Latrão é a Catedral de Roma, é a Catedral do Papa, porque ele é bispo de Roma, né? Portanto, aguardamos informações, se Vatican News estará cobrindo e transmitindo ao vivo, também com comentários em português. Portanto, essas são informações que enviamos a todos vocês nesse momento. São muitas as mensagens que chegam recordando a figura do Papa Francisco. Recebemos uma reflexão feita também pelo cardeal do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta, em que ele diz que desde a sua eleição em 2013, Jorge Mário Bergoglio encantou fiéis e não fiéis com sua mensagem de misericórdia, justiça social e amor ao próximo. Seu papado foi caracterizado por uma proximidade singular com os mais pobres, uma visão renovada sobre o papel da Igreja e reformas que buscaram tornar a instituição mais transparente e inclusiva. E uma das primeiras grandes paradas de seu pontificado foi precisamente no Brasil, durante a Jornada Mundial da Juventude. Falamos do ano de 2013, quando, diz Cardeal Tempesta, tivemos a graça de recebê-lo por uma semana. Com um sorriso acolhedor e palavras cheias de esperança, Francisco conquistou os corações dos jovens, incentivando-os a serem protagonistas da mudança e a levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Sua simplicidade e carisma marcaram essa visita histórica, deixando um legado inesquecível.
Exatamente, Silvonei. Lembramos o Papa Francisco. Nós, brasileiros, tivemos o privilégio, a alegria de receber o Papa Francisco em sua primeira viagem apostólica internacional. Já havia programada a Jornada Mundial da Juventude para o Brasil, o Santo Padre eleito no dia 13 de março, portanto, em julho seguinte, a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, essa coincidência, tivemos o privilégio de receber por primeiro o Papa Francisco em uma viagem apostólica internacional. Uma viagem inesquecível, o Santo Padre que quis a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, mas quis ir até Aparecida para visitar a Casa da Mãe, o Santuário Nacional de Aparecida, momento acompanhado com grande alegria, com muita comoção por todos nós. E não podemos deixar de esquecer, na Jornada Mundial da Juventude, a conclusão no dia 28 de julho de 2013, na praia de Copacabana, com 3 milhões e 700 mil fiéis presentes, um momento de grande comoção, e nós vivemos e recordamos tudo isso com muita alegria. O Papa Francisco trazendo esse aspecto de novidade, como dissemos, essa lufada de ar fresco, este impulso ulterior à quinta Conferência Episcopal da América Latina e do Caribe, presidida pelo Papa Bento XVI em 2007, em maio de 2007, conclamando, chamando toda a Igreja da América Latina e do Caribe para o estado permanente de missão, para a missão missionária, e o Papa Francisco que vem depois e nos propõe esta igreja de portas abertas, uma igreja em saída, com o seu pontificado profundamente marcado pela misericórdia. Silvonei, temos também aqui um comunicado da CNBB, que acaba de sair.
Pois é, tivemos a alegria de conversar nessa manhã com Dom Jaime, porque nossa pergunta era também em relação, porque no próximo dia 30 temos o início da Assembleia, a 62ª Assembleia que teríamos em Aparecida. Naturalmente, aguardamos notícias sobre a realização, o adiamento, enfim, como será vista também a presença dos nossos bispos em Aparecida para a sua Assembleia geral. Papa Francisco traduziu e testemunhou por meio de gestos as suas intuições para a Igreja e a sociedade. Em seu pontificado, o Papa Francisco realizou gestos que traduzem e reforçam suas mensagens para a Igreja e a humanidade inteira. Não só com palavras e documentos, ele apontou para uma Igreja em saída, misericordiosa, que cuida da criação, vive o amor na família e promove a fraternidade humana. Alguns dos inúmeros gestos que marcaram o pontificado do Papa Francisco e que certamente ficaram registrados na nossa memória, nos nossos corações, mas também na história da Igreja. O Papa pede orações ao povo de Deus. Esse primeiro momento de Francisco como sucessor de Pedro no Grande Balcão. Você recorda onde você estava, né, Raimundo?
Exatamente.
Todo mundo recorda.
Estávamos, inclusive, neste mesmo estúdio, fazendo a transmissão. Naturalmente, após a fumaça branca, aguardando o anúncio, o Habemus Papam, o anúncio da eleição do novo sucessor de Pedro, e aquela noite memorável em que o Papa Francisco assomou, então, ao balcão da Basílica de São Pedro com aquele boa noite que nos surpreendeu a todos com a sua simplicidade e a sua humildade, já nos dando o tom daquilo que seria o seu pontificado, marcado profundamente pela humildade.
Aquele inclinar-se para pedir primeiramente a bênção dos seus diocesanos. Vamos dizer, o Papa é Papa porque é Bispo de Roma. Então ele pede aos seus diocesanos
que por primeiro
abençoassem ele e que depois ele iria dar então a sua primeira bênção. Recordando que em todos os encontros que ele teve, públicos ou privados, ele sempre pediu: rezem por mim. E agora, mais do que nunca, nós pedimos, vamos continuar a rezar pelo nosso Papa Francisco. Sempre pediu orações para cumprir, né, a sua missão. Mas também foi um Papa que chora com os migrantes. Pois é, um momento muito forte, né? Já no início, a sua primeira viagem, do seu pontificado, primeira em absoluto, né? A ilha de Lampedusa.
No sul da Itália.
E aqui tem a história por detrás, que depois, naturalmente, se falou tanto, que ele queria ir numa viagem de linha, né? Pedindo aos seus secretários, né? Comprem lá 4 passagens, uma para mim, uma para você, uma para o segurança e a quarta não sei para quem, para que possamos ir a Lampedusa, né? Queria ir num voo de linha.
Santo Padre, não é possível.
Não é possível. Se o senhor chegar no aeroporto, o senhor para o aeroporto. Ah, então, e como é que a gente faz? Depois vem um helicóptero, naturalmente, aeronáutica e levo o Santo Padre até Lampedusa. Mas foram somente 4 pessoas.
Exato. Memorável, Sivonei, esta escolha do Papa Francisco, a sua primeira saída justamente para visitar a ilha de Lampedusa, a porta de entrada dos migrantes que, sobretudo, chegavam do norte da África, como continua acontecendo. E o Santo Padre, também da Ásia, mas particularmente do norte da África, boa parte partindo da Líbia. E, portanto, a ilha de Lampedusa, essa ilha belíssima, que tem essa característica marcada por anos desses nossos irmãos que atravessam o Mediterrâneo na esperança de, chegando à Europa, encontrar uma vida melhor. O Mediterrâneo, que se tornou um cemitério para muitos nessa aventura, e o Papa Francisco, que quis ir a Lampedusa. Recordamos, temos impressa em nossa memória quando ele lança as flores ao mar, justamente recordando esses nossos irmãos e irmãs tantos que perderam a vida e que continuam perdendo a vida. E naquela celebração ali, o Santo Padre traz do Gênesis a pergunta que Deus dirige a Caim: onde está o teu irmão? Essa pergunta que ficou impressa em nossa memória e em nossos corações, chamando a consciência do mundo para despertar-se para a responsabilidade desses tantos irmãos e irmãs que perdem a sua vida nessa travessia pelo Mediterrâneo. O Santo Padre quis, do seu coração de pastor, olhando para esta realidade, levar uma mensagem que, como disse, ficou indelével para todos nós.
Colocando o Mediterrâneo como um grande cemitério, né? Recordamos, o Papa sempre olhou com gestos concretos para essa realidade, nunca se furtou de falar aos grandes, aos potentes, sobre as pessoas, porque eram pessoas e não números, né? Quando foi a última vez a Lesbos, recordamos perfeitamente, quando ele encontra com...
Na Grécia,
né? Com ele, ele foi 2 vezes a Lesbos, né? E quando, na última vez, quando ele encontrou ainda com os imigrantes, com os refugiados, enfim, ele, ouvindo um deles, disse: eu... Quando cheguei aqui, eu me senti gente, não porque me salvaram, mas porque olharam para mim, estenderam a mão e eu pude me sentir gente, não número. E o Papa sempre chamava atenção. Acabo de receber uma mensagem do Cardeal do Rio de Janeiro, dizendo que ao meio-dia de hoje será celebrado na Catedral, né, uma missa em sufrágio ao Papa Francisco. Portanto, os nossos amigos do Rio de Janeiro. Essa é uma informação para vocês também. E aqui, recordamos, às 19 horas, 14 horas, hora de Brasília, nós teremos a missa em sufrágio do Papa Francisco na Basílica de São João de Latrão. Mas é um Papa que, você falava já no início, Raimundo, cheio de primazias, né? Foi o primeiro Papa em muitas coisas, só para a gente recordar. Primeiro Papa jesuíta, primeiro Papa originário da América Latina, primeiro a escolher o nome de Francisco, sem um numeral, né? Não é Francisco I, não, é Francisco. Primeiro a ser eleito com seu antecessor ainda vivo, ok? Primeiro a residir fora do Palácio Apostólico, primeiro a visitar terras nunca antes tocadas por um pontífice, recordamos 2 lugares, Iraque e Córsega. O primeiro a assinar uma declaração de fraternidade com uma das autoridades islâmicas mais importantes. Também foi o primeiro Papa a se equipar com um conselho de cardeais para governar a Igreja, o chamado C9.
O conselho de cardeais.
Exatamente. A lançar um sínodo que envolvia diretamente o povo de Deus, a abolir o segredo, recordamos, o segredo pontifício para casos de abuso sexual e remover a pena de morte do catecismo. Primeiro também a liderar a Igreja enquanto no mundo não há guerra, mas muitas guerras, pequenas e grandes, travadas, como ele nos disse, em pedaços nos diferentes continentes. E recordamos a sua frase: uma guerra é sempre uma derrota. E repetiu em mais de 300 apelos essa afirmação, mesmo quando a sua voz falhava, e que ocuparam todos os últimos pronunciamentos públicos desde o início da violência na Ucrânia e no Oriente Médio. Mas Francisco, nascido, recordamos, Jorge Mário Bergoglio, provavelmente não gostaria que o conceito de primeiro fosse associado ao seu pontificado, projetado nesses 12 anos, não para atingir metas ou conquistar primados, para iniciar processos. Processos em andamento, processos concluídos ou distantes, processos que provavelmente são irreversíveis até mesmo para quem o sucederá no trono de Pedro. Ações que geram novos dinamismos na sociedade e na igreja, como está escrito na roadmap do seu pontificado, né? Que é um pouco o eixo central, a Evangelii Gaudium, sempre no horizonte do encontro, da troca e da colegialidade. A pergunta que nos chega também através agora do WhatsApp é: e agora, o que acontece nos próximos dias? Nós ainda não temos informações, né, Raimundo, do que, mas com o que aconteceu nos anos passados, a gente pode falar um pouquinho também, né?
Exatamente, Silvanei. Temos algumas, exatamente, aguardamos notícias e informações, naturalmente, a esse respeito. E, em todo caso, Silvanei, a propósito dessa questão da primazia e como você colocava justamente o Papa Francisco, a gente pode ver, até no seu falecimento, esse gesto da bondade, do carinho de Deus para com ele, que não quis chamá-lo para si. Ontem, quando era o dia de Páscoa, já que ele estava vivendo as últimas horas de sua existência terrena, teria se tornado a notícia do dia e teria certamente distraído a atenção da celebração da Páscoa do Senhor. O Papa Francisco falece no dia seguinte, na segunda-feira, na semana in Albis, como de resto aconteceu também com João Paulo II em 2005, na semana justamente após a Páscoa. E nisso também esse gesto, esse carinho de Deus, o Papa Francisco, que nos deixa imediatamente após a celebração da Páscoa. Lembrando, naturalmente, o período da Páscoa é de 50 dias, todos os dias renovam-se a alegria pascal, e o Papa Francisco que nos deixa justamente imediatamente após o domingo da ressurreição. E assim o Papa Francisco vive aquilo que é a nossa esperança cristã e que todos nós esperamos um dia também, o nosso encontro definitivo com o Senhor, viver, como dizia, ressaltando, lembrando o evangelista São João, ao nosso passar aquilo que não passa, a nossa Páscoa definitiva.
Pois é, vamos aguardar então as informações que vão chegar. Recordamos que aqui em Roma hoje é Lunedì dell'Angelo, ou a Pasquetta, um dia muito sentido, muito importante para os italianos. Hoje é feriado, para nós no Brasil é feriado em função de Tiradentes, mas aqui é um feriado que ocorre sempre depois da Páscoa. É um dia em que as famílias italianas vão fazer o seu piquenique, saem da cidade, é um momento de família. E podemos notar, inclusive, para chegar aqui ao Vaticano nesta manhã, quantos fiéis peregrinos se faziam presente, inclusive antes da chegada da notícia, antes da divulgação da notícia do falecimento do Papa Francisco. Então, a via da conciliação completamente tomada por fiéis e peregrinos, muitos que vieram para participar da Semana Santa, para viver a Semana Santa com o Santo Padre, tantos daqueles que ontem, na missa de Páscoa, vieram para a mensagem Urbi et Orbi, para a bênção Urbi et Orbi do Papa Francisco. E, mais uma vez, ele não se furtou, né, de aparecer no balcão central, de enviar a sua mensagem ao mundo inteiro, uma mensagem forte. Convidamos a você que possa lê-la. É uma mensagem que toca mais uma vez o nosso coração, porque é uma visão a 360 graus daquilo que está ocorrendo com a humanidade hoje. O seu desejo, os seus apelos para uma vida de paz. O Papa falava que a nossa esperança é a paz, a misericórdia.
Inclusive, Silvanei, presenteando a todos aqueles que se encontravam na Praça São Pedro, após a mensagem pascal e a bênção Urbi et Orbi, a Roma e ao mundo, presenteando a todos com a sua passagem pelos vários setores da Praça São Pedro, indo inclusive para além do recinto da Praça São Pedro, em seu habitual, como sempre fez, giro com o Papa Móvel. Santo Padre, que, lembrando agora, acompanhávamos este momento, e hoje nos comove saber que aquele era para o Papa Francisco aquela saída dele inesperada, uma despedida. Ele que ao longo do pontificado quis sempre ir ao encontro das pessoas e presenteou a todos que se encontravam na praça esta proximidade ali, levando algumas crianças para ele, abençoando-as. Santo Padre que quis, por último, ter este momento de proximidade, não contentando-se de saudá-los e de abençoá-los da sacada da Basílica de São Pedro, mas descendo e passando pelos vários setores da praça e assim abençoando a todos de perto.
Uma notificação que nos chega da constatação da morte e deposição no caixão do corpo do Romano Pontífice. Após a comunicação ocorrida do falecimento do Romano Pontífice Francisco, segundo quanto previsto no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, nesta tarde ou noite desta segunda-feira, 21 de abril, às 20 horas, Sua Eminência Reverendíssima Cardeal Kevin Farrell, Carmelengo da Santa Romana Igreja, irá presidir o rito de constatação da morte e da deposição do corpo no caixão. São, portanto, o convite do decano decano de colégio cardinalício, recordamos Cardeal Rey, também os mais presentes, para a presença, então, na capela Domo Sancta Marte. Portanto, aquilo que nos chega do arcebispo titular, que é o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli. Nós estamos terminando o nosso tempo, mas nós voltamos com mais informações durante todo o dia, através das nossas redes sociais e também recordamos através da nossa programação. Raimundo, bom dia para você.
Bom dia para você, Silvanei, e para todos os ouvintes. Acompanhamos esse momento com as nossas orações pelo Papa Francisco e também agradecendo a Deus pelo Santo Padre que tivemos.
Bom dia para você.